Geralmente, quando a gente pensa no fim de um relacionamento, existe uma expectativa cultural enorme de que tudo se encerre ali.
Como se fosse um botão de liga e desliga.
Exato. Com um ponto final muito bem definido. Sabe, é como fechar uma empresa. A gente assina a papelada, divide o patrimônio e, tipo, cada um vai pro seu lado.
E a história simplesmente acaba, né? Uma coisa bem binária.
Nossa, sim. E essa é uma visão super reconfortante. Mas aí entra em cena a existência de um filho.
É aí que o cenário muda completamente.
Pois é. E de repente, aquele ponto final perfeito que a gente imaginava se transforma, tipo, numa vírgula interminável. A gente entra num território que é um verdadeiro campo minado emocional e jurídico.
Com certeza. Porque a biologia e as relações familiares não funcionam como um contrato, né?
Nem um pouco. E olha, nas pesquisas que fizemos para a nossa imersão de hoje, me deparei com uma frase de impacto que grudou na minha cabeça. A frase é: ser pai não termina quando o casal termina.
Nossa, isso é muito forte. E resume bem a confusão que as pessoas fazem.
Muito. A nossa missão na análise de hoje é justamente desmistificar a guarda compartilhada aqui no Brasil. A gente vai explorar as leis 11.698 e a 13.058.
Isso. E também as visões da psicóloga Maria Antonieta Pisano Mota.
Exatamente. E vamos dar um foco muito especial no portal Deveres Compartilhados, do renomado advogado Leandro Janazzi, que defende ativamente os pais que sofrem com litígios.
O que é fundamental, porque tem muito pai achando que não tem direito à guarda, né?
Sim. E a gente quer trazer clareza e alívio para essas pessoas. Então, pegando aquela frase inicial, por que, na prática, o fim do casal gera um nível de confusão tão assustador quando tem filho no meio?
É que as pessoas misturam duas coisas que são juridicamente e psicologicamente muito diferentes, sabe?
Como assim?
Uma coisa é a conjugalidade, aquela relação do casal, seja qual for a configuração. Isso acaba. O amor pode acabar, a relação morre.
Uhum, certo.
A outra coisa, bem diferente, é a coparentalidade, que é a relação dos dois com a criança. E essa, pelo menos em teoria, precisa permanecer intacta.
Certo. Vamos desempacatar isso porque a confusão já começa no próprio vocabulário que a gente usa no dia a dia, né?
Nossa, sim. O vocabulário engana muito.
Quando quem nos ouve escuta o termo guarda compartilhada, a imagem imediata que vem à cabeça é tipo a de uma criança com uma mala de rodinhas.
A famosa vida na mala.
Isso. 15 dias na casa da mãe, 15 dias na casa do pai. Tudo dividido com uma régua matemática. Mas, lendo a fundo as nossas fontes, parece que essa visão está redondamente errada.
Totalmente errada. E olha, é crucial que quem acompanha a nossa análise entenda isso. Essa divisão matemática do tempo, de fatiar a vida da criança no meio, tem um nome técnico.
Que seria?
Guarda alternada. E a justiça brasileira, assim como a psicologia infantil, criticam duramente a guarda alternada.
Sério? Mas por quê?
Porque quebra a estabilidade da criança. Não é isso que a lei brasileira sobre guarda compartilhada prevê de jeito nenhum.
Mas espera um pouco, eu vou ter que fazer o papel de advogado do diabo aqui. Se a ideia é promover a igualdade entre os pais, por que não rachar o tempo da criança ao meio?
Parece lógico à primeira vista, né?
Sim, parece muito justo. 15 dias com um, 15 dias com o outro. Qual é o problema prático disso?
O problema prático é que a guarda não existe para, tipo, massagear o ego dos adultos.
Ah, entendi.
Ou para satisfazer um senso de justiça matemática. A lei, especialmente a de 2014, foca no interesse maior da criança. Pensa no desenvolvimento infantil, sabe?
Certo.
A criança precisa de previsibilidade, o que a doutrina, como a do Eduardo de Oliveira Leite, chama de contínuo espacial.
Contínuo espacial. Explica isso melhor para a gente.
Imagina a gente, como adulto, tendo que mudar de casa, de cama, de regras e de bairro a cada 15 dias, arrastando as coisas de um lado para o outro.
Nossa, seria um pesadelo, uma exaustão.
Exato. Agora imagina exigir essa resiliência de um cérebro de 4 anos de idade. É devastador. A criança perde a noção de onde é o porto seguro dela.
Ah, isso faz muito sentido. Quer dizer, o foco não é quem ganha mais horas no cronômetro, mas a saúde mental de quem está no meio da disputa.
Perfeito, exatamente isso.
Então, para deixar cristalino, Se a verdadeira guarda compartilhada não é rachar o tempo da criança ao meio, como ela funciona de fato?
Na guarda compartilhada real, a gente estabelece um lar de referência.
Uma base fixa, então.
Isso, a criança tem uma residência principal. Uma cama dela, o guarda-roupa, a rotina estabelecida para preservar essa estabilidade emocional.
E onde entra o compartilhamento aí?
O que é compartilhado de fato é o poder de decisão. São os deveres e os direitos sobre a vida daquela criança. Escola, médicos, valores.
Olha, eu gosto de pensar nisso com uma analogia corporativa, para ver se eu entendi bem.
Manda ver.
É como se após o divórcio, os pais se tornassem co-CEOs da criação do filho.
Uhum, boa.
Criança, digamos, trabalha na sede principal da empresa, que é esse lar de referência. Mas nenhuma grande decisão estratégica pode ser tomada sem a assinatura dos dois diretores.
Exatamente. Qual escola vai estudar, qual pediatra.
Isso. O genitor que não mora na sede principal não é um, tipo, acionista minoritário que só recebe um relatório no fim do mês. Ele senta na mesa de decisões.
A analogia funciona perfeitamente para ilustrar o contraste com o que existia antes, sabe? A guarda unilateral.
Onde um só mandava em tudo.
Sim.
O poder de decisão ficava 100% com quem detinha a guarda, que, na esmagadora maioria das vezes, era a mãe.
E o pai virava um supervisor periférico.
Aquele visitante de fins de semana alternados. A guarda compartilhada veio para quebrar esse monopólio.
Certo.
Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a teoria é linda, né?
Ah, no papel, tudo funciona.
Mas quando a gente olha para a trincheira dos tribunais de família, vemos um cenário de muito sofrimento. Principalmente para os pais homens.
Sem dúvida, é uma realidade dura.
E nas nossas análises, a gente se aprofundou muito no trabalho do renomado advogado Leandro Gianazzi, que é especialista no assunto.
Sim, o criador do portal Deveres Compartilhados. O material dele é fantástico.
É incrível, porque ele atua justamente na defesa ativa e nos direitos dos pais que estão desesperados. O foco dele é dar alívio para esses homens.
É um trabalho fundamental, porque ilumina uma hipocrisia imensa do nosso sistema de justiça.
Pois é. A provocação que eu faço é: se a lei de 2014 garante o compartilhamento, por que um pai precisa recorrer a um escritório tão especializado assim?
Para conseguir o básico, né?
Exato. Porque ele tem que reunir montanhas de provas só para não ser rebaixado a um mero tio do fim de semana.
A guarda compartilhada na prática parece só uma unilateral disfarçada.
E muitas vezes é, porque existe uma resistência cultural monstruosa. O judiciário é feito de pessoas com bagagens culturais pesadas.
Que ainda enxergam a mãe como a cuidadora exclusiva.
Exatamente. Há uma presunção, muitas vezes inconsciente, de que o pai é só o provedor financeiro. Então, na hora do litígio, o juiz fixa o lar de referência com a mãe de forma automática.
E restringe o acesso do pai.
Sim, e ele perde qualquer capacidade real de coparentalidade.
E é aí que entra a abordagem do Leandro Gianazzi e do Deveres Compartilhados, que traz um alívio gigante para quem está ouvindo isso e achando que não pode ter a guarda.
Com certeza, porque muitos pais entram numa espiral de ódio, vão para o tribunal querendo guerra, querendo atacar a mãe. E o conceito do portal inverte essa lógica, né?
Totalmente. Eles mostram que a presença paterna não se ganha gritando na frente de um juiz.
Se comprova na constância. Eles usam um termo que eu achei brilhante: a terça-feira comum.
Ah, esse termo é perfeito.
Porque, sendo honesto, é muito fácil ser o pai do fim de semana. Você leva no shopping, dá sorvete, é só diversão.
É a parte fácil, a parte gostosa.
Mas a guarda ganha sentido quando o pai conhece a rotina da terça-feira comum. Aquele dia chuvoso que tem lição de casa de matemática, febre para cuidar.
E na reunião da escola, saber o nome do pediatra. Fatos de cuidado valem muito mais do que ataques no tribunal.
Isso muda a estratégia, né? Em vez de gastar energia processando a ex, a orientação especializada é: documente o seu cuidado real.
Exatamente. O artigo 7º da Lei 13.058 tenta combater essa assimetria, justamente valorizando o genitor que incentiva a convivência.
Pela lei, posturas monopolistas são penalizadas, certo?
Sim. Se a justiça percebe que um lado está tentando apagar o outro, isso demonstra menor aptidão parental.
Olha, Eu entendo a importância de construir pontes, de focar no cuidado. Mas eu tenho que ser sincero.
Diga.
E quando não tem ponte nenhuma? E quando a relação virou uma zona de guerra? Porque a guarda compartilhada exige sentar na mesa de decisões juntos.
Uhum.
Como duas pessoas que se odeiam vão tomar decisões conjuntas sem que isso vire uma tortura para a criança?
Olha, essa é a grande armadilha do senso comum.
Sério?
Sim. A pessoa de fora pensa, bom, se tem alto litígio, o juiz tem que dar a guarda para um só para acabar com a briga, certo?
Exato. Separar os dois.
Mas a psicologia jurídica defende o oposto. E aqui as fontes trazem a visão da psicóloga Maria Antonieta Pisano Mota.
E o que ela diz sobre isso?
Ela defende que a guarda compartilhada deve ser aplicada mesmo no litígio.
Nossa, isso soa super contra-intuitivo. Como assim?
É que a guarda única, num cenário de guerra, funciona como uma arma na mão de um dos genitores.
Ah, o famoso poder bélico.
Exato. Se você dá o controle absoluto para um só, é muito fácil usar a criança como instrumento de vingança.
Entendi. Então, impor a guarda compartilhada no meio de uma briga feia é tipo um tratamento de choque jurídico.
Uma ótima definição.
O juiz entra e diz, acabou a brincadeira, ninguém tem o controle absoluto. E isso retira da mesa o troféu pelo qual eles estavam brigando.
Exatamente. Força um equilíbrio, mesmo que desconfortável, para proteger a criança do fogo cruzado. E é a principal prevenção contra alienação parental.
Nossa, alienação parental é um tema pesado. É uma violência psicológica terrível.
Sim, é o apagamento afetivo. Conforme a gente vê nos materiais jurídicos, é quando um manipula a criança para rejeitar o outro.
E por que a guarda compartilhada é o antídoto para isso?
Porque garante que o genitor atacado mantenha contato físico e regular com o filho.
O teste de realidade que a psicologia fala, né?
Isso. A criança precisa da tal terça-feira comum para perceber, por conta própria, que aquele pai não é um monstro que a mãe, ou vice-versa, tenta pintar em casa.
E aqui entra a urgência de buscar suporte rápido. As fontes dizem que se houver indícios claros de alienação, mensagens, e-mails, o judiciário tem que intervir logo.
Podendo até inverter a guarda. O foco é transmitir segurança para a criança.
O grande drama é a demora do judiciário brasileiro, né?
Nossa, esse levanta uma questão importantíssima. O tempo da justiça não é o tempo da criança. Uma perícia pode demorar anos.
E meses longe de uma criança pequena é uma eternidade.
Sim. Essa demora consolida injustiças e rompe laços de forma quase irreversível. Por isso, a necessidade de equipes multidisciplinares ágeis.
Bom, a gente passou um tempo defendendo que a guarda compartilhada é essencial e previne alienação. Mas existe uma linha vermelha na lei, né?
Uma linha vermelha bem clara.
Em 2023, surgiu a Lei 14.713. Ela funciona como um botão de emergência. A guarda compartilhada deixa de ser regra se houver o quê?
Se houver elementos que evidenciem risco de violência doméstica ou familiar.
Ah, entendi.
Se um genitor abrir mão ou se houver esse risco, a nova lei diz explicitamente que o compartilhamento é desligado.
E por que precisou de uma lei para isso? Parece meio óbvio que não se deve forçar convívio com alguém violento.
Parece óbvio, mas na prática o sistema estava tão focado em forçar a coparentalidade para evitar alienação que acabava obrigando vítimas de violência a negociar com seus agressores diariamente.
Nossa, o Estado estava perpetuando o ciclo de abuso, então?
Exato. O Ministério Público do Rio de Janeiro nota que o afastamento do agressor atende à proteção constitucional absoluta da criança e da mulher.
Faz todo sentido. O tratamento de choque só funciona se o problema for ego ferido, mágoa de divórcio. Mas se tem violência física ou psicológica, o sistema tem que desligar tudo para proteger a vítima.
Perfeito. A segurança vem muito antes do direito de convivência.
Bom, chegando ao fim dessa nossa imersão profunda, o que eu tiro de tudo isso é que a guarda compartilhada não é um troféu a ser ganho.
De jeito nenhum. É um conjunto contínuo de deveres.
Se alguém está ouvindo a gente hoje e buscando informação para si ou para apoiar um conhecido, a mensagem do escritório Janazzi e das nossas fontes é clara, né?
Super clara. O foco nunca deve ser a briga matemática pelo tempo, mas garantir que a criança tenha dois referenciais saudáveis.
E documentar o cuidado real. Ir no médico, na escola, E, claro, buscar ajuda especializada, tanto psicológica quanto jurídica, para navegar essa transição que é muito dolorosa.
É sobre assumir a responsabilidade e focar na criança, não no ego do adulto.
E olha, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está acompanhando a gente. Uma coisa para refletir depois.
Manda.
A gente sabe que hoje já existem aplicativos de coparentalidade, certo?
Sim, vários.
Ferramentas que rastreiam despesas, calendários... E que até usam inteligência artificial para medir o tom agressivo das mensagens entre os ex-cônjuges.
Bloqueando ofensas, né? É impressionante.
Sim. E a minha provocação é, considerando essa explosão da inteligência artificial, será que no futuro a tecnologia vai atuar como um mediador virtual em tempo real, impedindo os conflitos de chegarem nas crianças?
É uma super possibilidade.
Mas, por outro lado... Será que isso não vai apenas afastar ainda mais a responsabilidade humana?
Como assim?
De tipo, a gente terceirizar para um aplicativo a nossa obrigação de aprender a conviver com respeito depois que o amor acaba?
Nossa, essa é uma reflexão pesada. Terceirizar a maturidade para um robô?
Pois é, porque no fim das contas a conjugalidade acaba. Mas a coparentalidade exige que a gente nunca saia da mesa de decisões. Fica a reflexão para quem nos ouve.
É um excelente ponto para fechar. Não dá para delegar o papel de pai e mãe para um algoritmo.
Exato. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui nessa imersão. Até a próxima.